saiu Jesus daí e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo deu testemunho de que um profeta não tem honra na sua pátria. Tendo, pois, vindo à Galiléia, receberam-no bem os galileus, porque tinham visto todas as coisas que Jesus fizera no dia da festa em Jerusalém, pois eles também tinham ido à festa. Veio, pois, segunda vez a Caná de Galiléia, onde fizera da água vinho. Havia, porém, ali um régulo, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este, tendo ouvido que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que viesse à sua casa curar seu filho, porque estava a morrer. Disse-lhe, pois, Jesus: vós, se não vedes milagres e prodígios, não credes. Disse-lhe o régulo: Senhor, vem antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, que teu filho vive. Deu o homem crédito ao que lhe disse Jesus, e foi-se. E quando ele já ia andando, vieram os seus criados sair-lhe ao encontro e deram-lhe novas de que seu filho vivia. E perguntou-lhes a hora em que o doente se achara melhor. E eles lhe disseram: ontem, pela sétima hora, o deixou a febre. Conheceu logo o pai ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo milagre que Jesus obrou, tendo vindo da Judéia para a Galiléia.
A ata da sessão ordinária do dia 8 de março, foi enviada aos vereadores anteriormente para leitura e análise. Alguma consideração? A ata está em votação. Luciano, como vota?
Aprovado.
Claudir?
Sim, aprovo.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Justelaine?
Aprovado.
A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2465.
Artigo 1º. A compensação das horas de trabalho dos servidores atingidos pelo Decreto Municipal 1465, de 18 de maio de 2020, poderá ser realizada a partir de 8 de fevereiro de 2020 até 31 de dezembro de 2024. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito municipal, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2021. Jefferson Schusterborn, prefeito municipal. Justificativa. Pelo presente projeto, estamos propondo a edição de uma lei específica que regulamentará o lapso temporal em que será possível realizar a compensação de horas dos servidores dispensados do trabalho em razão da pandemia do coronavírus e que mantiveram a sua remuneração, o qual foi instituído pelo Decreto 1465, de 18 de maio de 2020. Ressaltamos que tal medida se faz necessária para adequarmos o regime especial compensatório às atuais normativas, tanto a nível municipal quanto estadual e federal. Pelo exposto, solicitamos a aprovação deste projeto em regime de urgência. Gabinete do Prefeito, 4 de fevereiro de 2021. Jefferson Schusterborn, Prefeito Municipal.
Veio a esta comissão o projeto de lei 2465, de 4 de fevereiro de 2021, de autoria do Poder Executivo, busca autorização do Poder Legislativo para conceder prazo de compensação de banco de horas instituído pelo Decreto do Município 1465/2020. O projeto visa dilatar o prazo que os funcionários do Poder Executivo possuem para realizar a compensação das horas não trabalhadas e recebidas, em virtude de terem sido dispensadas as atividades em virtude da pandemia do Covid-19. O presente projeto teve manifestação da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante o proposto, este relator opina pela aprovação do parecer que acolhe a constitucionalize e legalidade do projeto de lei 2465, de 4 de fevereiro de 2021. Encaminho para os demais participantes esta comissão para a sessão Barão, 22 de fevereiro de 2021. Vereador relator, o Luciana Sandrin, Maior de Alas.
Tem que desligar o microfone, pega tudo.
Projeto 8465 está em discussão.
Presidente, eu gostaria de fazer uma observação. É, no artigo 1º, né, eu estava repassando agora, Juliana, obrigado por comunicar aí que o microfone aberto estava captando, né, que nós já estávamos comentando aí o artigo 1º. É, diz o seguinte: poderá ser realizado a partir de 8 de fevereiro de 2020 até 31 de dezembro de 2024. A lei foi instituída em 18 de maio de 2020. Então, eu entendo que isso aqui deve ser a partir de 8 de fevereiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Porque nem sequer existia a lei. A lei foi instituída em maio de 2020. Minha dúvida, senhor presidente.
Pois é, pela lógica, teria que ser 2021, né? Mas realmente também fiquei em dúvida com isso aí agora.
Segura e mandamos um ofício.
Presidente, não tem como manter contato com o secretário? Talvez só para tirar essa dúvida, a gente faz uma emenda?
Só um pouquinho, já vou tentar chamar o secretário. Mas está em discussão, caso alguém queira colocar mais alguma coisa.
É a única observação, presidente. O restante...
Apesar que nós tivemos no início ali de que as monitoras, que a creche paralisou no passado, foi março. Então não seria fevereiro também, né?
Quem sabe deixamos na pauta, enquanto se busca um contato, passemos para o projeto subsequente, presidente.
Pode ser, só um minuto. Segura o projeto na pauta para volta de novo no final. É, vamos ao projeto 2470, então.
É, artigo 1º. As estradas e rodovias municipais são classificadas em principais e secundárias. Segundo, são denominadas como via principais as estradas ou rodovias municipais de ligação da sede municipal com as sedes distritais e de comunidades defendidas pelo decreto do prefeito municipal. Terceiro, são denominadas como vias secundárias as estradas ou rodovias municipais de interligação entre sedes distritais, comunidades, bem como aquelas de interligação entre propriedades rurais que não se caracterizam como vias privadas. Parágrafo único. Aquelas vias não relacionadas em decreto serão consideradas secundárias. Quarto. É definido o gabarito referente à faixa de rolamento, faixa de domínio e recursos para a instalação de postes de rede elétrica, para construções, muros e cercas ao longo das vias públicas na área rural do município, conforme tabela segue. Né? A via pública, a recupera a rede elétrica de 4,3, recupera cerca de 6 metros, faixa de domínio de 6 metros, recupera muros, 6 muros e recupera a construção 10 metros. Na secundária, de 3, cerca elétrica 3,3, para cerca 5, para faixa de domínio 6, para recuo de muro 6 e para construção 10. Artigo 5º. Para efeito desta lei, adotam-se as seguintes definições. A. Construções. Todas as edificações de natureza residencial, agrícola, comercial e industrial. B. Cercas. Todo cercamento em arame com postes de madeira ou similar utilizado para delimitar áreas utilizadas de criação agropastoril. Muros. Tapumes de qualquer material ou muros de alvenaria ou grades e alambrados suportados por base de alvenaria. Parágrafo único. A construção das cercas elencadas da linha B é autorizada de forma precária, não sendo passível de indenização a sua remoção em virtude de declaração de utilidade pública na área total ou parcial definida como faixa de domínio. Artigo 6º. Não será objeto de ressarcimento ou reparação possíveis danos ocasionados em virtude de manutenção de vias por veículos e equipamentos da municipalidade nas cercas colocadas às distâncias inferiores às mínimas definidas no artigo 4º. Artigo 7º. Os proprietários e ou responsáveis pelas propriedades rurais de que trata esta lei, poderão realizar plantações e demais culturas a partir do limite estabelecido para a construção de cercas, enquanto não for a faixa de domínio total ou parcialmente declarada de utilidade pública. Oitavo, o alinhamento para a construção de edificações e cercas ao longo das vias deve ser requerido pelo proprietário junto à Prefeitura Municipal. Nono, as áreas definidas por lei como sendo urbanas seguirão o disposto da Lei Municipal 947 de 2003, que regula o parcelamento do solo urbano. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 11. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 23 de fevereiro de 2021. Jefferson Schuster Borg, Prefeito Municipal. Nós temos aqui algumas alterações já apresentadas, que é o artigo 4º. Então, tem algumas alterações. É definido o gabarito referente à faixa de enrolamento, faixa de domínio e recursos para a instalação de postes de rede elétrica, para a construção de muros, cercas ao longo das vias públicas na área rural do município. As vias principais serão os seguintes gabaritos. Nas vias públicas, de 4 metros. De recuo para a rede elétrica, 4,3 metros e 4 metros e 30 centímetros. De recuo para cerca, 6 metros. Faixa de domínio 6 metros, recuo para muro 6 metros e recuo para construção 10 metros. Nas vias secundárias, via pública 3 metros, recuo para rede elétrica 3,30, recuo para cerca 5 metros, faixa de domínio 6, recuo para muro 6 e recuo para construção 10 metros. Né? As medidas são consideradas a partir do eixo da via. Justificativa. Pelo presente projeto, buscamos regulamentar o disposto no caput do artigo 111 da Lei 885 de 2002. A lei ordinária, assim mencionada, está vigente desde 2002, sem que houvesse a regulamentação do seu artigo 111, apesar de haver previsão expressa neste sentido. A legislação atual obriga os munícipes residentes fora do perímetro urbano a respeitar uma faixa de domínio municipal das estradas, não importe, de 20 metros, no caso de estrada, e 15 metros quando se trata de caminho, o que acarreta uma grande perda de área que pode ser utilizada para atividade agrícola. Assim, buscamos com o presente projeto criar um gabarito para as faixas de domínio nas estradas municipais, segmentando-as em principais e secundárias, as quais serão critérios diferenciados em relação à faixa de rolamento, faixa de domínio e recurso para instalação de postes de rede elétrica, construções, muros e cercas. Ainda é importante referir que, apesar da diferenciação das vias em principais e secundárias, tomamos o cuidado para que aquelas consideradas secundárias tenham espaço futuramente para se tornarem principais. Por oportuno, o Executivo reitera que nas áreas localizadas no perímetro urbano permanece sendo respeitada a lei de parcelamento do solo no que tange a definição de faixas de domínio das vias públicas municipais. Gabinete do Prefeito. 23 de fevereiro de 2021. Jefferson Schuster Borg, Prefeito Municipal.
Parecer. Veio a esta comissão o projeto de lei nº 2470, 23 de fevereiro de 2021, de autoria do Poder Executivo, onde busca autorização do Poder Legislativo para regulamentar o artigo 111 da Lei Municipal 885/2002, que regulamenta o tamanho das vias principais e secundárias na área rural do município. Conforme a justificativa, a regulamentação visa diminuir os espaços de afastamento da área reservada ao domínio público. A regulamentação da lei é possibilitada pelo artigo 111 da Lei Municipal, número 875/2002. O presente projeto teve a manifestação da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria, com sugestão para adequação da grafia legislativa. Após a análise do presente projeto de lei, este relator opina por sua legalidade e constitucionalidade por atender ao disposto da Lei Orgânica Municipal, apresentada em emenda ao artigo 4º, para o acréscimo do parágrafo único, incisos e alíneas que passam a integrar o presente projeto de lei. Ante ao exposto, este relator vota pela aprovação do parecer que acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2470, de 23 de fevereiro de 2021. Encaminho para os demais participantes dessa comissão para a apreciação Barão, 15 de março de 2021. Relatores, Luciano Sandrin, Mário Ayala, Claudir Rodrigues.
O projeto de lei está em discussão. Claudir?
Presidente, boa noite aos colegas, queridos ouvintes, às redes sociais. Esse é um projeto que, do meu ponto de vista, vejo ele é muito importante, porque ele facilita e deixa bem claras as regras para quem quer fazer a ocupação, para muros, para cercas, para construção, que ela feito muitas coisas sem assim, no peito. Então, assim, são várias regras, para que seja igual para todas, né? Então, a gente vê, às vezes, alguém fazendo uma cerca numa principal, uma distância X, numa secundária, numa outra distância, né? Então, pelo menos assim, todo mundo vai estar ciente, sabendo qual é a distância na via onde a pessoa reside, né? Então, isso é muito importante isso, que faz um planejamento, uma organização melhor, até para o próprio município, né? Então eu fico bem contente com esse projeto também, né? Porque o planejamento é nas vias secundárias ou nas principais.
Sérgio?
Boa noite a todos. Uma pequena dúvida aqui, ó. Essa lei ela abrange as áreas rurais do município, né? E no nosso caso, nas duas extremidades, a gente tem uma rodovia federal que corta o nosso município, né? Essa lei, ela abrange essas duas extremidades também, ou ela fica restrita ao interior? Como tem como na parte de Barão Velho tem uma área rural, e na nossa extremidade também tem uma área rural, né? Como é que fica a questão daí?
Na BR,
porque eu sei que na área, nas margens da rodovia federal, tem 15 metros da parte do domínio da rodovia, da NIT, e mais o reclume, que é municipal, de 20 ou 25 metros. Vai abranger essa lei vai abranger isso também? Ou só o interior? Essa fica a minha dúvida.
Na verdade, esse projeto de lei está normatizando, então, das áreas rurais. Tudo que for área rural é normatizado por esse projeto de lei. Pelo que sabemos, na rodovia, de ponta a ponta, atravessando o município e o perímetro urbano, toda a rodovia é perímetro urbano. Nós temos a lei municipal em que cria o perímetro urbano. Então, essa lei em específico, essa 2470, está normatizando o rural. O urbano segue outra legislação.
Então, a questão hoje lá de Barão Velho, da divisa entre o município São Pedro e Barão, já é urbano lá.
Rodovia urbana. Isso.
Mas, tranquilo, obrigado. Então.
Mas hoje, enquanto rodovia federal, é quem controla o DENIT. Existe a tentativa da municipalização desse trecho. Quando for municipalizado esse trecho, aí sim são as leis municipais, as leis do perímetro urbano que devem ser seguidas. Quando for municipalizado, enquanto está federalizado, enquanto está sob responsabilidade de gerenciamento do DENIT, é o DENIT quem determina. Aí seguem essas regras, 25 metros, mas não sei o que lá, tem diversas regras aí.
Isso é na estrada geral?
Não, o que nós estamos falando...
Onde estiver, onde for.
Tem diferenciação entre estrada geral, tem a estrada, tem o asfalto, temos o perímetro urbano e temos a área rural. Aí tem que se ver qual a parte que está se discutindo. Mesmo que seja uma estrada geral, usamos aí a Nossa Senhora dos Navegantes, Barão e Canoas, ou a Avenida Central, Francisa Alta, ou Três Santos Mártires, Francisa Baixa. Dependendo a localização é perímetro urbano e dependendo da localização é rural. Não é toda ela urbana e nem toda ela rural. Tem que ver a localização para discutir.
É 20 metros no total? No geral?
Não.
Sim, 20 metros.
Para que?
Não deve ser do,
né, de uma casa na outra seria 20 metros, né, envolvendo o recuo para a cerca, mais até os 4 metros.
Que projeto? Que projeto?
Recuo? É,
seria 20, mas de uma casa para outra.
Nós temos então esse projeto de lei, tem que repetir algumas coisas do projeto, né? Claro, nós temos uma emenda que mais é parte de reestruturação do projeto de lei, né? Não tem nenhuma alteração do original. Mas segundo a tabelinha aqui, nós temos o artigo 4º, recuo para construção. Principal é 10 metros. Secundária também 10 metros. Então, de lado a lado, daria 20 metros.
Uma casa da outra.
Isso aí. Do eixo da rua, 10 metros para cada lado.
Lá,
isso aí. Dá 20 metros daí. Para construção, para recuo de rede elétrica, recuo para cerca, já são 6 metros, 5 metros. Aí tem a tabelinha.
Diz uma parte do projeto também que isso aí seria a medida mínima, né?
Isso. A medida mínima ou obrigatória?
É obrigatório. Então, quer dizer que o cidadão tem a cerca que ele pode construir 50 metros lá para trás, não tem problema. A mínima é essa medida.
Se der uma fazenda lá, pode botar um pouco mais se quiser.
É. E onde mas aí só é muita grana para cortar, né?
E onde não tem os 6 metros de cada lado.
Aí, chamando a atenção ali para o artigo 8º. É uma questão que eu gostaria de chamar a atenção e é o que vem acontecendo muito no nosso município. Por exemplo, cidadão vai lá e constrói. Ah, não fui autuado, não foi não sei o quê, ninguém falou nada. Se a prefeitura quiser tirar, se quiserem fazer qualquer coisa, vão ter que me ressarcir, vão ter que pagar meu muro. Dá uma olhadinha ali no artigo 8º. O alinhamento para a construção de edificações e cercas ao longo das vias deve ser requerido pelo proprietário, junto à Prefeitura Municipal. Então, vocês aí, vocês de casa, que estão nos acompanhando, e comentem e falem também com os vizinhos de vocês. Né? Essa lei, artigo 8º, está dizendo que se não solicitarem um alinhamento e construir um muro, e não permanecer nesse alinhamento, vai ter que tirá-la na frente sem ressarcimento do poder público. É de obrigação do proprietário solicitar esse alinhamento. São muitas perguntas que não são feitas aí no dia a dia. O que eu preciso fazer, o que faz? Eu sempre oriento, quando é uma construção perto de uma via, solicita um alinhamento ali na prefeitura. Que daí você tem certeza onde vai colocar o muro, tem certeza onde vai colocar o pilar da casa.
E as cercas que já são prontas, como é que fica isso?
Na verdade, a gente está, assim, era mais longe o certo aí com a lei, ela regra, mas assim, fica bem mais claro, né? Então, antes era uma coisa só para também, era 15 metros que teria que deixar. Então, ninguém vai deixar 15 metros, né? Porque muitos deixaram menos, né? Então, agora já é bem menos do que era.
Essa lei está facilitando.
Isso.
Ela está trazendo menos obrigação. O proprietário precisa deixar menos área do que antes tinha que deixar. Essa lei já existia antes também. Ela está alterando, vamos ver lá no início, lá. Ela deve estar alterando uma aqui, ó. Ela altera a Lei Municipal 885 de 2002. Então, nessa 885 de 2002, já está normatizando o que vocês estão falando aí, só com distância maior do eixo da rua. Essa lei está ainda reduzindo a distância do eixo da rua.
Presidente? Eu acho que não foi entendida a pergunta do colega. O que já está pronto, né, que não tem essa medida, não tem a medida mínima, né, que tem menos que a mínima, aí como é que ficaria isso, né, Sebastião?
Isso. Certo. Mas aí foi a pergunta que eu dei. Segue a Lei Municipal 885. Para quem já construiu, segue a 885, lá de 2002. E com certeza lá também tem um artigo desse.
No caso,
pode dar uma lida lá.
No caso que teve até um morador aqui da nossa região que construiu uma cerca muito próxima à estrada. Né? Hoje, se a prefeitura quiser passar, quiser pedir a retirada dessa cerca, tem como?
Tem.
Né? Sem indenização, né, para o proprietário, porque já existia a lei. É isso, né?
Vamos citar um exemplo aí, o pessoal gosta de um asfalto, né? A galera gosta de um asfalto. Asfalto feito ali em São Pedro. São Pedro da Serra, em direção a Vila Nova, ali, ali. Vila Nova, né?
Vila Nova.
Isso aí. É, quanta cerca teve sendo recuada ali? Teve muita cerca sendo recuada. Teve todo um problema, quem conhece ali a história ali, né? Desse asfalto sendo feito. Deu muito problema em São Pedro da Serra, mas enfim, foram notificados e recuaram.
E deixa, não sei se o presidente pode explicar, e deixa pode. Bem claro, por exemplo assim, todo mundo quer asfalto para os interiores. Não existe um asfalto por menos de 7 metros, 8 metros. Então, a gente precisa projetar a cidade também, planejar. Depois que é feito o muro dentro da rua, foi tudo tirado de novo, sempre há um monte de problemas que dá. Então a gente quer que também, de agora para frente, as pessoas que querem fazer alguma construção, fazem um muro, elas também já tenham feito o protocolo na prefeitura para pedir o alinhamento e aí já fazem certo, para não se criar novos problemas. Né? Isso é o mais importante também. Né?
Vou citar um exemplo quanto à questão de muros. Participei da reunião da Francesa Baixa. No salão da Francesa Baixa participamos da reunião do asfalto que vai ser. Só citar um exemplo aí. Na reunião, em certa altura, começaram a falar de distanciamentos da rua em calçadas e tudo no mais. Daí sabemos que tem um senhor lá, ele construiu sim o muro e a calçada mais perto, não deixou esse distanciamento. E aí essa própria pessoa já ficou preocupada, né? E agora? Vão arrancar meu muro, não sei o que lá. O cara ficou preocupado com isso, claro, tem um alto valor investido. E aí ele comentou ainda, lá vou conversar com o vizinho de baixo, vou comprar o terreno dele para poder fazer o asfalto um pouco mais para baixo. Ele deu a ideia, entendeu? Gostei, interessante, né? Ah, vou comprar a terra do meu vizinho do lado de baixo, do outro lado da rua, e vou ceder essa terra, esse terreno que eu comprar, para fazer o asfalto um pouquinho mais para o outro lado, para o vizinho também não ficar bravo e não sair perdendo muito. Interessante a ideia. Ok, então. Projeto de lei 2470 está em votação. Claudir, como vota?
Sim, aprova.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Juscelaine?
Aprovado.
Luciano?
Aprovado.
Projeto de lei 2470 aprovado por unanimidade. Voltamos então ao projeto anterior, ao projeto de lei 2461. Realmente conversando com a assessoria jurídica do município e secretário da Educação também. Então, realmente é 2021. Vamos fazer uma emenda aqui então, fazendo a alteração do artigo 1º. 8 de fevereiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Mais alguma consideração sobre o projeto?
É feito em nome da Câmara de
Vereadores. Vamos fazer em nome da Câmara, isso. Em nome de todos.
Tá bem.
Viu, vereador, o senhor tem que perguntar para mim isso.
Isso.
Então você pergunta e eu autorizo.
Tá bem, secretário.
Porque o senhor teve tempo para detectar o erro. O senhor me pergunta e eu autorizo, vereador.
Senhor Bernardino, colega, permite fazer em nome da Câmara de Vereadores?
Somos solidários, com certeza, vereador Claudio. Obrigado.
Beleza, então. Vamos fazer uma emenda em nome da Câmara de Vereadores. Mais alguma consideração?
Projeto? Essa Essa lei é, tá, tudo bem, tem que ser feito, mas é, né? Mesmo que eu tive conversando com uma das pessoas, é, mesmo que não seja culpa deles, né? Mas, né, infelizmente, até me dói votar, aprovar isso aí, mas é lei, tem que ser aprovado, né? Mas é, a gente com, né, coração apertado, mas tem que. Porque não é culpa das, das pessoas, né? Mas
eles estavam disponíveis para trabalhar,
sim,
né?
Sim.
É o direito, né?
Mas tem coisas que às vezes a gente, sem vontade de prejudicar alguém, que não seria prejudicar, que seria enriquecimento ilícito, né? Tem essa operação, isso aí?
Sim.
Enriquecimento ilícito, né?
Ilícito.
É. Então, me desculpe, eu acho, todos nós, né? Que a gente precisa provar, porque é o que é certo, tá? Tranquilo.
E também, com certeza, seria apontamento do Tribunal de Contas se não fosse recuperado. Sim. Existe um acordo entre a municipalidade hoje, o município e as servidoras, em que elas vão recuperar, então, 50% dessas horas. É, quanto a alguns comentários, vamos fazer uma nova comparação novamente. Uma nova comparação novamente é legal. Mas nós tivemos aí, eu conheço pessoas aí no município que durante a pandemia trabalharam, mas não receberam, né? E nós temos outras pessoas do outro lado. Elas receberam, mas não trabalharam. Nós também sabemos que não é culpa de nenhum de um lado, nem do outro. Era como sempre falávamos lá atrás e continuamos falando. Como é que vai ser tal coisa? Não sei. Vamos esperar amanhã. Amanhã pode mudar de novo. E tudo o que nós estamos fazendo hoje é referente a essas situações aí da pandemia. Ninguém tem certeza do que poderá acontecer amanhã. Projeto de lei 2465, com a emenda, está em votação. Giovana, como vota?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Juscelene? Luciano?
Aprovado.
Claudir?
Sim, aprovado.
Projeto de lei 2465 com a emenda aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2479.
Eu já vou na leitura da correção, digamos assim, tá, presidente? Porque houve uma alteração da redação. Então, eu já vou ler a alteração. Projeto de lei 2479. Jefferson Schultz de Bola, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Ibaré aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera as alíneas A, B e C do inciso 1 do artigo 1º, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Primeira parcela com vencimento em 15 de julho de 2021. Segunda parcela, 15 de agosto. Terceira parcela, 15 de setembro. As alterações às alíneas A e B do inciso 1 do artigo 2º, que passam a vigorar com a seguinte redação. Primeira parcela com vencimento no dia 16 de julho, segunda parcela no dia 15 de agosto. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Vamos à justificativa. Ressaltamos a necessidade de alteração desta lei, tendo em vista a atual situação sanitária a nível municipal, estadual e federal, ante a pandemia ocasionada pelo coronavírus. Sabe-se que a pandemia alterou sobremaneira a rotina dos munícipes, prejudicando a economia local. Recentemente, o governo estadual editou decretos mais restritivos e que muito provavelmente ocasionaram uma perda de receita para as famílias locais. Neste sentido, o Executivo Municipal entendeu por adiar o vencimento do pagamento do IPTU e do ISS fixo e da taxa de fiscalização e ou vistoria. Por oportuno, salientamos que as datas para pagamento em parcela única com desconto não foram adiadas, a fim de tratarmos com justiça aqueles que já realizaram o pagamento dos tributos nas datas previamente estabelecidas na redação original da Lei nº 2.416. Pelo exposto, solicitamos a aprovação deste projeto. Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2021, Jefferson Schusterborn, Prefeito Municipal.
Veio a esta comissão o projeto de lei 2479, de 11 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo, busca autorização do Poder Legislativo para alterar as alíneas A e B, do inciso 1 do artigo 1º, e as alíneas A e B, do inciso 1 do artigo 2º, da Lei Municipal 2.416/2020. O presente projeto teve manifestação da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria, a fim de atender para melhor técnica legislativa. Esta relatoria altera a disposição gráfica do presente projeto a fim de se evitar nulidades da futura lei. A emenda passa a integrar o presente projeto de lei. Ante ao exposto, este relator vota pela aprovação do parecer que acolhe a emenda, a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.470, de 11 de março de 2021. Encaminho para os demais participantes desta comissão para apreciação. Barão, 15 de fevereiro de 2021. Vereador relator, Mara Ayala, Claudir Ludwig e Luciano Sandrino.
O projeto está em discussão. Essa emenda, novamente, pelo que eu entendi, é apenas uma reestruturação da lei. Conforme tínhamos comentado na sessão anterior também, né, colega Bernardinho, sobre esse adiamento. Temos o adiamento aí de 30 dias, o IPTU foi adiado por 30 dias e as parcelas do alvará foram então 60 dias. Para ficar mais uniforme, né, para vencimento 15/6, para não gerar dúvida entre o contribuinte. Impresso no portal, lembrando, né, a partir dessa lei, então, serão alterados esses vencimentos.
Eu perguntei porque hoje me perguntaram sobre essa questão.
Okay. Algumas pessoas, inclusive, manifestam, mas não resolve adiar, mas é um pequeno indicativo de sensibilidade nesse momento de dificuldade. Eu, nesse sentido, quero agradecer a compreensão do prefeito, porque teve dois ou três empresários que me procuraram. E eu, por telefone, pessoalmente, conversei com o prefeito. Quero agradecer aí a presidência também de ter interferido nesse sentido. Não é a solução, nós sabemos disso, porque tem muitas pessoas que continuam sem ter rendimentos. Então, não há uma solução mágica de onde buscar rendimentos para determinados setores. Determinados prestadores de serviços ainda estão sofrendo muito com essa pandemia, mas acho que é um gesto que demonstra a preocupação. Então, eu acho que é bem-vindo nesse sentido o projeto para tentar contornar e minimizar um pouquinho o problema que afeta indiretamente a toda a comunidade.
Inclusive, lembrando, né, tributos e taxas, impostos e taxas, né, estaduais e federais não sofreram alterações esse ano. Ano passado sim, né? Mas esse ano não sofreram nenhuma alteração nos seus vencimentos. Claudio?
Presidente, o que eu vejo também, assim, um segmento que foi muito afetado pela pandemia é principalmente o comércio, né? Então vejo assim, muitos comerciantes têm aluguel, eles 30 dias de fechamento, praticamente.
Posso complementar? Serviços também. Diversos serviços foram muito afetados.
Isso, serviços e comércio. Então, assim, a gente sabe, né, eu sou representante comercial, a gente sabe o quanto que o comércio está sofrendo com isso. Então, realmente, é um segmento muito afetado com a pandemia. Então, como os colegas já falaram, é muito importante que tenha essa flexibilidade. E quando os boletos vêm, eles estão registrados, eles têm um prazo de vencimento. Se eles têm, imagine, um prazo de 30, 60 dias a mais para o pagamento desses impostos, é muito válido. Então, eu também quero agradecer ao prefeito que teve essa sensibilidade, que também vai afetar um pouco o serviço, talvez, público, mas como ele tem a máquina bem enxuta, sempre tem como também flexibilizar e continuar os serviços. E eu acho que, se Deus quiser, daqui a uns meses, essa pandemia também ela segue o rumo para o outro lado, diz o outro. porque é sofrido, principalmente para esses serviços de comércio. Não, todas as pessoas indiretamente são afetadas, mas sempre tem as que são mais afetadas. Né?
Muitos comentam, né, também da colocação de prorrogação, pouco prazo, né? Mas também, como comentei antes, a gente não sabe nem como será o amanhã, né? Imagina daqui a 30 dias. E tomara que em 30 dias esteja bem mais ameno aí e que todos possam estar trabalhando. Inclusive, principalmente, nossas escolas, nossas creches possam estar de volta. Ok. Mais alguma consideração? Projeto de lei de Ademar?
Eu também estou muito preocupado com a pandemia. Mas com os aumentos que estão surgindo por aí de alimentação, eu acho que quando essa pandemia acaba, morreu sempre também de fome. E não tem mais como ir no mercado comprar um quilo de feijão, um pacote de arroz, um quilo de sal. E vai faltar comida na mesa dos pobres.
Projeto de lei 2479 está em votação. Mário?
Tá bom.
Só um minutinho.
Tá, pode ser.
Ademar?
Aprovo.
Selene?
Aprovado.
Sérgio?
Aprovado.
Claudinho?
Sim, aprovo.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Projeto de lei 2479 aprovado por unanimidade. Nossas atividades, então, obrigam-se a se encerrar então, até às 20 horas. Então, no momento, o tempo está entrando. Já não falei se alguém tem mais alguma consideração para a conclusão.
Presidente, eu tive hoje no comércio, ali onde tem o inseto, tem a integral e mais o brinco, tem que negócio para ajuste para medicina física.
Dessa do nome, mas
tem que
dar.
E eles, e tem mais um lado ali que eu não sei se eles estão consumindo, não sei o que é. Uma coisa que eles se queixaram e pediram que fosse melhorado aquele acesso para eles ali. Mas eu tentei explicar, não sei se estou certo. Né, vocês têm mais experiência, no vão deve saber. Porque ali não pode mexer naquilo, né? Tem um asfalto, daí tem aquele pedaço de chão batido ali, daí tem a o passeio deles ali, a calçada. E ali não, eles querem que, tipo assim, faça o calçamento, pois tal, só se fosse possível fazer uma licitação, com certeza chegasse um projeto na Câmara, com certeza a gente ia aprovar, né? Mas eu acho que nesse sentido não pode ser feito, né?
Nesse caso, não necessariamente passará pelo Legislativo, somente pelo Executivo. Projeto de
contribuição. Pois é, não, o Executivo faria o projeto, a gente com certeza ia aprovar, entende?
Mas não precisa aprovar.
Hã?
O Legislativo não precisa aprovar um projeto.
Ah, então tudo bem. Como eu estou falando isso aí, já dizendo que vocês têm mais conhecimento sobre isso aí. Meu lente, se for possível, assim, ó, o que poderia ser feito. Até que ponto a gente pode só passar um botão site, passar um ouro, ou pode...
Acho que isso teria que passar pela Secretaria de Obras, né? Eu ia conversar diretamente com o secretário de Obras para ajeitar essa questão. Não,
sim.
Temos também aí toda essa questão do DENIT, enquanto não estiver municipalizado...
Aí que eu fico só mesmo, entende? Porque a gente não pode fazer muita coisa, porque o DENIT não permite, né?
Mas a colocação de um saibro, uma brita ali, para eliminar aquele degrau que tem entre o asfalto e o acostamento, eu acho que eles liberam.
Eu estive olhando, tem boca de lobo ali, mas, bom, isso é consequência de óleo. Mas não suporta a água quando vem, daí lava tudo e leva brita, leva saibro e leva tudo embora.
Presidente, posso fazer uma consideração? Eu queria deixar aqui a minha solidariedade, o meu apreço pelo pessoal da saúde aqui em Barão. As informações que eles passam no Face através da questão da vacinação dos idosos, eles estão sobrecarregados, eles estão o sangue à flor da pele ali, trabalhando muito, né? Gostaria de pedir para o pessoal que está nos escutando aqui, tenham paciência. Nós vamos sair dessa. Dias melhores virão, eu penso. A nossa pandemia vai acabar e a gente tem que levantar as mãos aos céus por estar aqui mais um dia. E para o nosso comércio, um pouco de paciência também. Eu sei que é difícil, porque todo mundo está sofrendo com a questão da pandemia. Uns podem trabalhar, outros não, são impedidos de trabalhar. Mas isso é uma questão do governo do estado, do governo federal, que a gente tem que acatar. Eu queria só deixar meu apreço a todas as pessoas que tenham força. E junto a gente vai superar isso, né? Muito obrigado a todos.
Presidente, eu queria um apoio de vocês no seguinte, já encaminhei para o secretário municipal da educação, inclusive para o prefeito, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia que vem sendo amadurecida aí, de decretar Barão com mais dois idiomas, o Talian e o Wunglish.
Me ajuda.
Acho que é isso em alemão. Ou seja, existe essa possibilidade de nós criarmos mais dois idiomas como línguas oficiais do município, além do português. Porque existem significativos recursos para a valorização da cultura. E nós somos um segmento diferente. Então, eu gostaria de saber, pode ser depois de sessão, tá? Qual sessão, de saber se tem vereadores que têm interesse em discutir essa questão, eu estaria disponível para poder encaminhar esse projeto de lei, definindo que Barão pode ter esses idiomas. O que isso permite, por exemplo? Até um atendente conversar com a pessoa no dialeto alemão ou no dialeto italiano. E isso é algo significativo. Nós já temos alguns municípios que têm essa experiência. Então, eu gostaria, presidente, após a sessão, se algum vereador tem interesse, eu gostaria de compartilhar esse projeto de lei com vocês antes de torná-lo público.
Participa.
Tá ok?
Participo da discussão.
Mais alguém além do presidente?
Posso participar.
Sim, eu também.
Então, quem sabe todos os colegas estão convidados. Tá bom? Obrigado, presidente, pela parte.
Não, presidente, só uma colocação. Eu também quero dizer que o pessoal da saúde não é só a nível do Barão. A nível Brasil, a nível estadual, eles estão realmente mostrando que são patriotas também, principalmente. Porque eles têm sua profissão, mas a gente escuta aí profissionais da saúde, às vezes, trabalhando 24 horas direto, porque tem alguns eventos no trabalho, outros no grupo de risco. Então a gente realmente tem que aplaudir esse pessoal da Secretaria de Saúde aqui do nosso município, dos hospitais e todos os profissionais que realmente estão aí na linha de frente, não só do Covid, porque todos os outros problemas ainda estão continuando, mas agravado a questão do Covid-19. Então, realmente, está todo mundo de parabéns, né? E eu acho assim, como o colega professor também falou, a gente precisa realmente ter paciência, a gente precisa ser forte, a gente precisa dar um norte cada vez que a gente possa superar todos esses problemas. Em relação à questão das idiomas, eu sempre fui um defensor da cultura, tanto da cultura italiana e da alemã. E nós somos um município divisor da cultura. Né? Então eu vejo que tudo, se a gente consegue recursos, até porque, através da lei incentivo à cultura, acho que é uma forma muito boa para a gente implantar essa questão das línguas, tanto o alemão e o italiano.
Com certeza. Também lembrando que domingo tivemos aí editado pelo prefeito municipal, então, né, um decreto onde regulamenta os restaurantes à beira da estrada. Né? Nós tivemos alguns exageros, muitas pessoas reclamando de alguns restaurantes que estavam abrindo até domingo, né, sábados, domingo direto.
magistrado só olhar e tal, fazer já um parecer.
Melhor sobre essas atividades a ver.
Não, ela ia olhar para ver se para dar o ok claro jurídico,
que,
né?
Tomara que logo, logo isso possa estar normalizado, mas enquanto nós estamos aí com nossos casos de hospitalizados e mortes crescendo, então todos nós temos que ter um cuidado especial. Sendo o que constava na pauta, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da sessão ordinária do dia 15 de março de 2021.